Quem conversa com a gente agora é Liliane Brum, que é antropóloga, é pesquisadora da REDE, da Rede de Desenvolvimento Humano, responsável pela pesquisa Mulheres em Campo. Discutir o esporte, discutir o futebol feminino continua sendo importante no nosso país. Eu me lembro, inclusive, de uma Olimpíada que a seleção masculina voltou para casa e a feminina continuou, né?
Exatamente. Eu acho que hoje todo mundo acordou pensando que futebol é esse que o Brasil tem como símbolo da sua identidade nacional e da sua paixão, né? E eu acho que aí várias coisas aparecem, justamente a forma como ele vem se constituindo no Brasil. E é justamente sobre isso também que a gente quer falar nesse bate-bola do dia 10, chamando amanhã a CBF, Ministério do Esporte, para conversar sobre essa paixão dos brasileiros e das brasileiras sobre futebol, e do qual, na verdade, dos campos e dos gramados, as mulheres estão excluídas de forma explícita já há muito tempo. Se a gente olhar, a gente só tem a seleção brasileira jogando, nós não temos time nas categorias de base. A gente já viveu os anos 80, onde os times tinham equipes femininas, que teve um investimento, que o futebol, na prática, as jogadoras tinham salário, os times investiam, ou seja, era uma opção para as mulheres também, para as mulheres que gostam de jogar de futebol, que gostam de torcer pelo futebol, que tem também no futebol um símbolo da identidade do Brasil. A gente se pergunta, onde é que estão as mulheres no futebol? Qual é o lugar que é dado para elas? Tem vontade política para que as mulheres também ocupem esse espaço? É isso que a gente quer refletir com o Ministério do Esporte, com a CBF, com as atletas, com ex-atletas, com aquelas que têm experiências nos gramados, bandeirinhas, árbitras, treinadoras, ou seja, a gente quer reunir muita gente para pensar essa realidade e para propor uma agenda conjunta para que o futebol feminino tenha visibilidade, mas tenha praticamente investimento e possibilidade de crescimento nesse país que tem no futebol uma paixão nacional, né?
Você fala dessa reflexão e eu estou conversando com uma antropóloga e pesquisadora da REDE, que é a Rede de Desenvolvimento Humano, uma das entidades responsáveis, né, pelo futebol, o espaço para a igualdade, por toda essa série de atividades que vem acontecendo desde o dia 4 de junho. E a REDE é uma organização não governamental feminista, a gente pode dizer assim, né? Algumas pessoas têm medo dessa palavra, mas acho que a gente precisa desconstruir o preconceito em torno dela. Eu queria ouvir, não a feminista Liliane Brum, mas a antropóloga. Você fala que espaço tem para esse futebol, queria ir além, queria traçar um paralelo, não fazer uma análise futebolística, mas comportamental mesmo, né? Que futebol é esse? Que identidade é essa? Que coloca nas mãos de um a responsabilidade de uma seleção e a expectativa de todo um país? A gente já vem vivendo isso, já vem vendo que não dá certo, né? Quando, por outro lado, na relação entre mulheres, no movimento feminista, você vê trabalho mais de equipe, de distribuição de tarefas, enquanto no futebol masculino brasileiro a gente vê estrelas.
Você fala muito bem, Denise, é isso mesmo que a gente viu aparecer nesses dias. Quer dizer, acho que uma reflexão básica, e aí eu entro com a minha visão de antropóloga, mas pode ter várias visões, né, sobre isso. O que veio aparecendo nesses dias justamente é isso, né? O futebol, que tem como base essa construção da masculinidade, ou seja, da virilidade, que quando um jogador chora já é considerado fraco, já é considerado não adequado para aquela posição onde está. Tem uma série de valores aí que são colocados. Um deles é a masculinidade e outro, eu acho que é essa questão toda muito forte que está aparecendo no futebol brasileiro, de que nós não temos uma equipe, nós temos estrelas, né? E essas estrelas, a gente vive de estrelas, a gente precisa de ídolos, parece que precisa sempre, a mídia também precisa estar produzindo ídolos para poder não só ter o público ali, né, aumentar a sua audiência, mas também para poder construir valores em volta disso que realmente faz com que a gente veja que não é por aí que o futebol. Quer dizer, o futebol brasileiro se caracterizou sempre pela equipe, por essa construção coletiva de um esporte que é coletivo, né? E é muito interessante porque nessa a pesquisa, o futebol para a igualdade, ele é composto, essas atividades todas são compostas não só pelos debates, mas também por uma exposição que está acontecendo no Museu da República, que eu convido inclusive a todas as ouvintes e os ouvintes para irem ver, porque está muito bonita, que é a exposição Mulheres em Campo Driblando Preconceitos. E ali a gente tenta traçar um pouco esse panorama do futebol feminino no Brasil, com a questão também da luta dos direitos das mulheres, ou seja, as mulheres estão em campo lutando pelo seu espaço, mas também nos outros campos, na política, na economia, no trabalho, etc., tudo aquilo que a gente vê. E o futebol não pode ser diferente, né? Então, a contribuição e aquilo que as mulheres podem trazer também para o futebol, acho que tem muito a ver com essa questão do coletivo, ou seja, nós temos um futebol no Brasil que é um símbolo e um espírito dessa luta nacional, desse Brasil que se constrói com garra, com força, né, com a luta de todo mundo. Então, a gente, nesses últimos anos, vem vendo o futebol se reduzir à economia, a mercado, né, o valor de um jogador que tem que ser colocado no máximo do patamar para ele valer mais o mercado, para alguém, para um cartola ganhar mais em cima dele. Quer dizer, a gente não tem ali uma equipe formada, a gente tem uma série de estrelas que cada um está mais decepcionado por si do que pelo país. Eu acho que ontem foi muito significativo o choro do Davi Luiz, porque foi o único que pediu desculpas para a nação. Quer dizer, você não tem essa noção de nação, somos nós o povo brasileiro, né? E querendo ou não, o futebol é um símbolo da identidade nacional, assim como o carnaval. Está cheio de problemas? Claro que está, a gente vê, e onde foi explícito isso.
Quando você fala da nação brasileira, foi pedido para a nação brasileira paciência, foi pedido para a nação brasileira pacificidade, foi pedido para a nação brasileira hospitalidade, solidariedade, e a nação brasileira compareceu, né? E cumpriu com seu compromisso. Os turistas, os torcedores, as seleções foram muito bem recebidas por onde passaram, né?
Muito, é. E essa alegria do Brasil que contagiou a todos, quer dizer, você tem uma Alemanha quase com um espírito brasileiro, né? Que, com jogadores alegres, interagindo, felizes, dialogando, quer dizer, a gente trouxe isso para o futebol. Eu acho que esse é o grande legado do Brasil também na Copa do Mundo, para todo mundo que esteve aqui, para os jogadores, para as pessoas que tiveram, os turistas todos e as turistas, né? Porque a gente tem que ver que tem muitas mulheres. Quando você olha as arquibancadas, as mulheres estão lá torcendo, né? E também lutando para que isso aconteça. Ou seja, eu acho que esse é o grande legado, mostrar quem é o povo brasileiro e essa capacidade que o povo tem de superação. A gente está vivendo um momento de tristeza, mas eu acho que é um momento estratégico para a gente pensar que futebol a gente quer para o Brasil. E, para além disso, que futebol feminino nós queremos para o Brasil. É esse modelo de futebol? Não, a gente quer um espaço, as jogadoras precisam, mas a gente tem que repensar os valores que estão por trás daquilo que é o esporte nacional, né?